E aí, galera, Juliana Lata aqui chegando. A gente tá esse mês falando sobre tempo. Não esquece de compartilhar com os seus amigos, com as pessoas que você ama, para que eles venham ser abençoados também. E a gente tá no YouTube, nas plataformas de áudio, todas elas. Só pesquisar a Juliana Lata, que é a gente lá. Bom, então vamos direto ao ponto aqui. A gente tá falando sobre tempo. E no episódio passado a gente fez alguns questionamentos, algumas perguntas do que é tempo pra gente, a gente entender melhor isso, ressignificar isso para que a gente possa então colocar o nosso Cronos a serviço do Kairos de Deus e assim ver tudo que ele tem para que a gente viva acontecer mesmo aqui na Terra. Basta a gente tão somente entender o tempo, entender o que significa tempo pra gente e submeter, render, entregar o nosso tempo a serviço do rei. Não permitir que o tempo seja senhor na sua vida, mas que realmente ele venha a estar submetido ao rei e dono da sua vida, Jesus Cristo. E hoje eu queria colocar aqui alguns pontos para você mais práticos sobre tempo, agora que você entendeu o que é tempo, agora que você entendeu por que você está vivo, agora que você entendeu a significância da sua vida dentro do plano de Deus, agora que você entendeu por que tempo importa e o que é tempo nas mãos de Deus, o que é o seu tempo nas mãos de Deus. Agora que você entendeu tudo isso, eu vou te trazer alguns pontos práticos. E eu quero colocar três coisas aqui a princípio, que é você olhar o seu dia, você pegar as coisas que você está fazendo sempre aqui, à luz de tudo que a gente já entendeu desse episódio passado, de toda essa explosão mental que o Senhor trouxe pra gente, a gente entendeu tudo isso, então você vai olhar o seu dia e você vai fazer uma primeira pergunta pra você.
Amor, eu tô gravando.
Tá bom. Perdi, gente. Então a primeira pergunta que eu quero que você se faça quando você olha pro seu dia é: o que você deveria eliminar? Então a gente entendendo que a gente tem que submeter o nosso tempo a Deus, então a gente olha e fala assim: o que eu tenho que eliminar do meu dia que eu tô fazendo que não era pra eu estar fazendo? É uma coisa que você tá fazendo, mas que você percebe que você está gastando o seu tempo no lugar errado. Se você está gastando o seu tempo no lugar errado, mostra que você não está rendendo ele completamente a Deus. Porque ele vai te dizer como usar o seu tempo. Então, ele tá te falando isso agora, tá? Fica tranquilo, não precisa ficar nervoso. Você tá falando, ah, eu não tô fazendo direito. Não, calma. Tá tudo certo. Respira. E vamos lá pensar o que você deveria eliminar. Como assim, Júnia? O que acontece no seu dia que você percebe isso aqui está roubando o meu tempo? Isso aqui está me fazendo com que eu seja, acabe me tornando escravo do meu tempo. Porque ele rouba o meu tempo, então eu não tenho tempo suficiente para submeter a Deus. Por quê? Porque eu não estou usando ele da melhor forma, da forma mais sábia. Então o que você deveria eliminar? Vou te dar uma dica, um exemplo aqui bem prático. Talvez você seja uma pessoa que continuamente está abrindo o seu WhatsApp e vendo se tem alguma mensagem nova. Talvez seja uma pessoa que constantemente está abrindo o seu Instagram para ver se tem alguma atualização nova. Talvez seja uma pessoa que constantemente está abrindo o seu e-mail para ver se tem uma atualização nova. O que é aquilo na sua vida, no seu dia, que você tem que eliminar? Talvez você brise demais, cara. Talvez você gaste tempo demais no Instagram, no TikTok, no, sei lá se existe Snapchat hoje em dia, sei lá, talvez você esteja gastando muito tempo no YouTube, com podcast que talvez não seja tão, não acrescente tanto a você, o que não é o Juliana Lata, em nome de Jesus, amém, não é? Mas o que é que você tá olhando e você fala, cara, eu preciso eliminar isso aqui do meu dia, eu preciso eliminar essa tarefa que eu tô fazendo, que tá consumindo o tempo que eu deveria estar submetendo e rendendo a Deus. Então, o que eu tenho que eliminar? Ponto número um é eliminar. O que você tem que eliminar no seu dia a dia? E aí você vai começar a olhar o seu dia e vai perceber quais são as coisas que você está olhando e fala assim, é uma coisa que eu tenho que eliminar mesmo, porque ela não traz fruto, ela não traz ela não traz um impacto, ela não produz nada essa coisa, ela simplesmente me faz perder a mão das tarefas que eu tenho que fazer, ela me faz perder tempo aqui, ela me faz perder a linha do meu dia. Então, o que é isso que você tem que eliminar? E eu não tô falando que você não deva, por exemplo, entrar no Instagram, eu não tô falando que você não deva, por exemplo, entrar no seu e-mail, no seu WhatsApp, mas é você olhar e falar assim, a cada 5 minutos eu preciso fazer isso? Ou eu posso fazer isso a cada 2 horas? A cada 4 horas? Não sei, entendeu? Você tem que entender o que que acontece, como que é o seu fluir e perceber o que que você precisa eliminar. Segunda coisa que você precisa se perguntar: o que que eu posso sistematizar ou automatizar, talvez, literalmente automatizar, no meu dia? Quais são as coisas que hoje me custam tempo e que eu tenho que despender, eu tenho que usar esse tempo em outras coisas? Se você está fazendo coisas hoje que te custam muito tempo num dia, mas elas são importantes e são necessárias, você tem que perceber se você consegue sistematizar. Quando nós colocamos as coisas em sistemas, o momento de colocar em sistema demora mais. Então você vai ter que depositar mais tempo, você vai ter que despender mais do seu tempo numa sistematização, você vai ter que despender mais do seu tempo numa automatização, que vai te custar talvez 2 horas hoje, mas vai fazer com que você ganhe tempo ao longo dos seus dias. Então, se você tem alguma conta que você tem que todo mês ficar entrando, pagando, tal, não sei o quê, indo lá fazer pagamento, será que você consegue, por exemplo, automatizar esse pagamento de conta? E aí você tem algum momento que você só checa que tá todas as coisas sendo cobradas, que estão todas as coisas sendo cobradas direitinhas e que tá tudo em dia, em algum momento, mas você tem sistemas. Talvez você olhe e pense assim: cara, eu não sou uma pessoa sistemática, mas sistemas são bons, porque eles tornam mais eficientes as coisas que vocês estão fazendo. Então, nós precisamos aprender a sistematizar. Sendo isso natural pra gente ou não, sistematização é muito bom. Então, o que que você tem que sistematizar do seu dia a dia? O que que você tem que sistematizar na sua semana? Coisas que você percebe: eu perco tempo de minutos porque eu tô fazendo isso de uma forma burra, com todo o respeito da palavra. Mas a gente olha e fala assim: gente, eu tô usando isso, o meu tempo, de uma forma burra. Eu não posso mais usar de uma forma burra, eu tenho que usar de uma forma inteligente. Então, para, respira, dá um passo para trás, analisa a sua semana, analisa o seu dia e veja onde que tá escorrendo minuto, onde está escorrendo hora do seu dia, desnecessariamente, porque você não está sabendo submeter o seu Cronos a Deus. E quando você submete o seu Cronos a Deus, ele vai te falar, ele vai te trazer sabedoria, ele vai te trazer instrução de como você usar o seu Cronos. Porque, como eu falei no último episódio, o nosso Cronos é perfeito. Se ele tiver submetido a Deus, ele é mais do que suficiente para cumprir tudo que Deus tem para a gente cumprir. Então, não é o Cronos que está faltando, porque ele não errou. O que está faltando é um melhor entendimento, uma melhor rendição desse Cronos e um melhor gerenciamento da gente dentro desse Cronos. Então, o que que você tem que sistematizar? Analise o seu dia e procura sistemas que você pode put in place, sabe? A gente fala essa expressão em inglês, mas que você consegue colocar as coisas dentro de sistemas. A gente precisa colocar os sistemas para que as coisas fluam de uma melhor forma e elas até ficam quase que automáticas. Então, a gente não pode perder tanto tempo em operacional, em coisas pequenininhas. A gente tem que aprender a automatizar e sistematizar. O que me leva também para o nosso terceiro ponto, que é o que que você tem que delegar. O que você precisa delegar no seu dia. E agora eu venho falar aqui para todos vocês perfeccionistas, para todos vocês que acham que o seu jeito é o melhor de todos, para todos nós, tá? Eu tô falando vocês porque, gente, eu também tenho. Eu não sou perfeccionista, mas eu acho que o meu jeito. Porque então, assim, eu às vezes considero que o meu jeito é o melhor, não por desmerecer o do outro, mas eu penso de uma forma muito prática. Então eu penso, se faz assim, 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 então a gente perde menos tempo. Mas isso não quer dizer que seja o melhor jeito, não. Eu já aprendi a delegar muito, mas eu tinha isso muito forte dentro de mim, assim, gente, não tem outro jeito mais prático e caminho mais curto e jeito mais óbvio do que esse. E isso é uma mentira, porque existem jeitos melhores sempre, tá? Então, quando eu falo pra você, se é você que é o perfeccionista e que acha que o seu jeito é o melhor, essa é uma pergunta pra você. Porque uma coisa que eu aprendi, e já faz muitos anos, eu lembro na minha época de faculdade, que eu pegava tudo e fazia tudo sozinha. Eu falava, não, eu prefiro fazer o trabalho sozinha, prefiro fazer as coisas sozinha, porque aí eu faço do meu jeito, porque o meu jeito é, eu acho que é o melhor e é mais fácil e parará. Só que nisso, levando pra vida, a gente fica sobrecarregado e a gente impede com que as pessoas ao nosso redor também se desenvolvam. Então, eu aprendi a delegar e existe uma graça pra isso, é uma beleza você delegar, sabe? Tipo, é uma coisa muito linda mesmo. Hoje, eu liderando pessoas, eu aprendi. Antes eu falava assim, não, eu gosto tudo feito desse jeito, e se eu delegar não vai ser feito daquele jeito. E de fato, se você delegar, não vai ficar do seu jeito. O que não significa que não vai ficar bom, que não vai ficar excelente. Talvez fique até melhor. Vamos lá, humildade chegando aqui na gente. A gente tem que entender que o nosso jeito não é o único jeito. Não é a única opção, não é o melhor de todos. É a nossa perspectiva que faz a gente achar aquilo muitas vezes. Mas nós precisamos delegar as coisas para que nós possamos também investir em outras pessoas. Então, preste atenção. Quando a gente está pensando em delegar, eu vou te falar aqui uma matemática dessa, uma equação humana aqui. Delegar mais investir em pessoas significa multiplicação de tempo. Anota isso aqui. Delegar mais investir em pessoas igual a multiplicação de tempo. Então, tudo que a gente está falando aqui é muito uma forma de você multiplicar o tempo que você tem na mão, porque você vai fazer tudo de uma forma mais sábia, de uma forma mais esperta, de uma forma melhor, para que você possa usar melhor o seu Cronos, submetê-lo a Deus, para que Deus venha manifestar o seu Kairos e você então veja a multiplicação do seu tempo. Então, quando a gente pensa em delegar, a gente fala assim, não vai ser igual como seria. Eu vou ter que demorar muito mais tempo investindo nessa pessoa, eu vou ter que gastar muito mais tempo ensinando, eu vou ter que gastar muito mais tempo corrigindo, mas olha a beleza de tudo isso. Quando você faz isso, você se desprende do seu jeito, número um, você ensina alguém, você investe em alguém e você faz com que alguém venha se desenvolver e venha crescer também. Você aprende com esse alguém e você pode multiplicar o seu tempo, porque você aprendeu a delegar aquilo que não precisa ser feito por você. Por mais que você queira que saia do seu jeito, por mais que você queira que seja feito por você, nem tudo precisa ser feito por você. Essas três perguntas, então, que você precisa eliminar do seu dia, da sua semana, que você percebe que você está despendendo tempo de uma forma errada, o que você precisa sistematizar e às vezes até literalmente automatizar, e o que você precisa delegar. E quando você vai delegar, você precisa abrir mão da perfeição. E você precisa entender que até atingir o seu crivo, até você chegar num nível que você fala assim, não, agora isso aqui está aprovado por mim, pode ser que demore, mas você está investindo em pessoas e você está multiplicando o seu tempo. E quando você investe em pessoas, você está também investindo e se dedicando na vida de um discípulo de Jesus. Você está investindo na vida de alguém que vai aprender mais, vai se desenvolver mais e pode fazer a mesma coisa por outras pessoas, o que vai fazer com que o tempo dessa pessoa também se multiplique e o tempo das pessoas que estão abaixo dela venha se multiplicar também. Então, quando a gente se desprende da necessidade de fazer as coisas do nosso jeito, a gente permite com que as pessoas venham se desenvolver, venham ser capacitadas, venham crescer. E aí o nosso tempo é multiplicado, o tempo delas é multiplicado, o tempo das pessoas depois é multiplicado. Você precisa, então, usar o seu tempo de uma forma sábia para que ele venha se multiplicar, entre aspas, porque não existe, o Cronos não se multiplica, mas o Cronos submetido a Deus e usado de uma forma sábia, ele pode ser multiplicado por causa desse fator sobrenatural. E aí, agora a última pergunta que eu quero fazer pra você, que vai ser meio assim estranho, que é assim, bom, o que você deve eliminar, o que você deve sistematizar, o que você deve delegar. Agora a outra pergunta é, será que eu posso procrastinar? Júnia, como assim? Você tá falando de gerenciamento de tempo, que eu não tô, né? Mas vamos reduzir a isso. E você tá falando sobre procrastinação de uma forma positiva? Por quê? Às vezes, a gente está querendo fazer um negócio agora que não é para ser feito agora. Só que na nossa ansiedade de fazer o negócio e dar um check, 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 sentir aquela... Ai, que sensação boa, porque eu cumpri várias coisas no meu checklist, no meu to-do list. Gente, às vezes você está só satisfazendo a sua ansiedade em vez de estar cumprindo para com um propósito maior. Então, a pergunta da procrastinação é, precisa ser feito agora ou pode ser feito depois? É isso mesmo. Eu não tô falando daquilo que você sabe que tem que ser feito agora e que você tá procrastinando por falta de sabedoria, por malandragem, por preguiça. Eu não tô falando disso, mas eu tô te perguntando. Aquilo que chegou no meio de uma tarefa importante que você tá fazendo, que geralmente as tarefas importantes, elas não são urgentes. Elas não têm um deadline agora, mas elas têm um efeito e frutos muito mais impactantes do que as tarefas urgentes. Faz sentido? Então, existem as tarefas importantes que a gente tem que fazer, que muitas vezes não são urgentes no sentido de tempo, de cronos, agora não tem que ser entregado, mas a gente acaba deixando de fazer essas importantes e faz só aquelas urgentes que são. É uma demanda, outra demanda, outra demanda, agora, 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 agora. E aí a gente acaba terminando o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, olhando e falando assim, o que, que eu produzi? Eu fui só fake busy. Tá? Existe esse termo aí, tipo, você ser fake busy, aquela pessoa que tá sempre busy, sempre ocupada, mas ela não tá produzindo nada. Eu não quero ser uma pessoa infrutífera, uma pessoa super ocupada e infrutífera. Não, eu quero ser uma pessoa que tem tempo pras pessoas, tá? É importante a gente parar pras pessoas. É importante a gente stop for the one. Se você não consegue stop for the one, Deus não vai parar o tempo por você. Faz sentido isso, gente? Você precisa amar o próximo. Então, não esteja tão busy, tão ocupado, que você não consegue parar pro próximo. Parar para aquela pessoa que está pedindo um olho no olho, que está pedindo um abraço, que está pedindo uma oração. Se você para for the one, Deus vai invadir o seu Cronos com o Kairos dele. Ele vai invadir o seu Cronos com o Kairos dele, porque você está valorizando aquele por quem ele morreu. Tá? Grava isso daqui. Se você valoriza aquela pessoa por quem Jesus Cristo se entregou na cruz, que também é você, mas é uma pessoa que você vai servir ali num olho no olho, num abraço, se você valoriza essa pessoa, Deus vai valorizar você, Deus vai invadir o seu Cronos com o Kairos dele, ele vai multiplicar o seu tempo. Stop for the one. Não seja fake busy de você estar sempre fazendo algo e nunca conseguir parar para aquilo que realmente importa. Então, você olha para sua vida e se pensa, o que que eu posso procrastinar? O que que não precisa ser feito agora? Porque eu estou fazendo e eu estou perdendo, eu estou gastando meu tempo de uma forma errada. Eu estou deixando de investir nas coisas de Deus e investindo nas coisas erradas. O que que eu posso procrastinar? E aí depois aí você vai trazer a sua pergunta. Vai voltar para a primeira lá do eliminar. Se eu não preciso fazer agora, se eu posso fazer depois, será que eu posso também eliminar essa coisa? Será que eu posso talvez então sistematizar essa coisa? Será que eu posso delegar essa coisa? Então procrastine de uma forma sábia. Procrastine de uma forma intencional. Faça essa pergunta. Tem que fazer agora ou eu posso fazer depois? Se eu posso fazer depois, vem as três perguntas. Será que eu posso eliminar? Será que eu posso sistematizar? Será que eu posso delegar? Se é não para todas essas, você vai fazer. Mas talvez seja sim para alguma e você aprende a não fazer aquilo que você não deveria estar fazendo. Porque eu tenho uma coisa para te falar. Toda vez que você diz sim para algo, você está falando não para muitas outras coisas. E talvez você esteja falando sim para algo que você deveria ter eliminado. Talvez você esteja falando sim para algo que você deveria ter sistematizado. Talvez você esteja falando sim para algo que você deveria ter delegado. E esse sim está dizendo não para outras coisas que você deveria estar falando sim. Esse sim está te roubando do sim que você deveria estar dando. Faz sentido? Então, se você fala não para estas coisas, você consegue dizer sim para as coisas certas. Sim para a submissão do seu Cronos para a invasão do Kairos de Deus. E quando você faz isso, Deus multiplica o seu tempo. Então, é isso que eu queria deixar para vocês hoje. O que você deveria estar eliminando? O que você deveria estar sistematizando? O que você deveria estar delegando? E o que talvez você tenha que procrastinar? Para você ver o que exatamente você tem que fazer com aquilo. Para que você possa, então, falar sim para as coisas certas e não gastar o seu sim nas coisas erradas que vão te custar não para as coisas certas. Fala de novo isso. Não gaste o seu sim nas coisas erradas que vão te custar um não para as coisas certas. Porque toda vez que você fala sim para algo, você está falando não para outras coisas, mesmo sem perceber. Então, esse foi o nosso mês sobre tempo. Espero que tenha te ajudado, tenha te clareado as ideias e que você possa realmente despender melhor o seu tempo, submeter ele melhor a Deus, da melhor forma, da forma mais sábia. E lembrando aqui, só quero fechar com a primeira direção que o Senhor nos deu. Sejam frutíferos e multiplicai-vos. Nós precisamos ser frutíferos com o nosso tempo e nós precisamos multiplicar o nosso tempo. Como que a gente faz isso? Investindo em pessoas, usando bem o nosso tempo, submetendo ele bem a Deus. E quando a gente investe em pessoas, a gente desenvolve habilidades dessas pessoas, a gente desenvolve o conhecimento dessas pessoas, a sabedoria. Se a gente faz o nosso tempo com essa forma sábia, com essa forma direcionada por Deus e estratégica, a gente consegue multiplicar ele, porque a gente usa de toda a comunidade que a gente tem ao nosso redor. E a gente pode então trazer mais frutos, cada um fazendo aquilo que lhe é devido naquele tempo, naquele momento. Porque existe um tempo oportuno para todas as coisas e existe um tempo específico para cada coisa. Nós precisamos simplesmente entender e ter discernimento de tempos para saber como usar o nosso tempo, como despender o nosso tempo e perceber onde a gente deveria estar fazendo diferente, de uma forma mais sábia. Então que o Senhor venha falar com você e que você realmente venha ser frutífero e venha multiplicar em todas as áreas da sua vida, porque ele te deu tudo necessário para que você venha ser frutífero e venha multiplicar. Ele quer multiplicar o seu talento, ele quer multiplicar o seu tesouro, ele quer multiplicar o seu tempo, ele quer fazer com que o seu templo também venha render mais, ou seja, ele quer falar como você deve se cuidar na forma física, para que você possa render isso também a ele. Ele quer multiplicar sua sabedoria, ele quer multiplicar suas habilidades, ele quer multiplicar o seu conhecimento. Basta você entender, ter revelação de cada uma dessas coisas e submeter a Deus. Então, que Deus te abençoe e compartilha esse episódio com o máximo de pessoas que você puder, para que a gente possa usar melhor o nosso tempo a serviço do nosso rei. Fique com Deus e até mais!